O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Olá, meu povo, eu tô aqui de novo nesse dia diferente, segunda-feira agora. Se você não segue o Instagram desse podcast, você tá perdido, você tá falando, Carolina, o que que você tá fazendo aqui que não é dia de episódio hoje? Mas sim, agora os nossos episódios vão ser todos de segunda-feira, tá bom? Como eu disse, se você segue o Instagram, você sabe já que a gente mudou o episódio. Se você ainda não segue, @podcriminolo, que vai que ainda dá tempo, tem muita coisa legal lá. Mas deixa eu falar um pouco sobre esse caso hoje. Esse caso não tá fácil, não tá fácil, já vou avisando. Eu acho que deve ser um dos piores casos que eu já fiz nesse podcast. E então, eu decidi dividir ele em duas partes. Eu vou fazer uma parte hoje e a outra parte vai provavelmente na quarta, quinta-feira. Eu aviso no Instagram, mas ainda vai essa semana, porque amigos, amigas, amores e amoras, não dá. Não dá esse caso, não dá. O meu psicológico já explodiu, desexplodiu, explodiu de novo. E aí então eu decidi dividir ele em duas partes pra, né, todo mundo ter um respiro nessa história, porque tá forte. O negócio eu já vou falar que, gente, vai dar umas crises de ódio nesse caso. Nossa, eu já tô estressada antes de começar. Só de passar o olho no roteiro que eu fiz, eu já tô puta da vida com esse caso. Mas então, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 60, Mark Duplex. Bom, antes de começar esse episódio rapidinho, eu só quero agradecer muito a Priscila Silva. Priscila, muito obrigada pela sugestão desse caso. A Priscila foi lá no Instagram, deu a sugestão dela. Se você também tiver sugestão de caso, me manda lá no Instagram por mensagem, me manda lá no site, onde você quiser, me sinal de fumaça, qualquer jeito que você quiser mandar uma sugestão, por e-mail, qualquer jeito. Até no site, inclusive, tem uma barrinha lá especial para sugestão de caso. Então, se você tiver um caso, me manda. E, de novo, Priscila, muito obrigada pela sugestão desse caso. Eu sinto que você não quis passar raiva sozinha, você não quis passar ódio sozinha, e quis compartilhar do ódio, assim, porque eu comecei a ler, eu não conhecia esse caso. E aí, quanto mais eu fazia o roteiro, mais ódio me dava, mais raiva passava. E mais ranço desse homem eu tinha. E aí eu acho que eu entendi por que que a Priscila indicou esse caso, né? Porque ela não quer passar raiva sozinha, ela quer compartilhar o ódio dela com todo mundo aqui. Agora, bom, mas dados todos os recados, vamos começar de fato com esse caso, porque eu já vou avisando, se você não se sente bem com temas muito fortes, eu sei que em geral eu falo, né, corta um braço, corta uma perna, corta uma cabeça, mas esse caso tem pedofilia, tem estupro. Tem muita coisa pesada, tem muita coisa gráfica. Então, se você não se sente bem, de novo, pula esse episódio. Não precisa ouvir, eu não vou ficar chateada, eu vou entender, tá? No próximo. Não, próximo não, o próximo é a continuação desse ainda. Mas eu prometo que os próximos casos eu vou trazer uma coisa mais leve, uma coisa menos pesada, se é, né, se é que eu consigo, né? Porque, gente. Tá cada dia pior esse mundo. Mas enfim, vou tentar trazer uma coisa não tão pesada, mas esse de hoje tá bem pesado. Se você não se sente confortável com esse tipo de tema, respeite seus limites, ok? O Mark Dutroux, eu provavelmente, com toda certeza, nossa, mas 225% de certeza que eu vou falar o nome de todo mundo errado, o nome de todo lugar errado. Vocês aí, pessoal, que moram na Bélgica, me perdoa, porque se mal o português eu sei falar direito, vocês imaginam que eu vou conseguir falar esses nomes doidos. Mas enfim, vou chamar ele de Mark Dutroux, rezando para que seja certo. Ah, foda-se também se for errado também, porque ele é um merda e ninguém se importa com o nome dele. Bom, vou chamar ele de Mark Dutroux. O Mark Dutroux, ele nasceu na Bélgica no dia 6 de novembro de 1950. 56, mesmo mês que eu ainda, otário. Tô nervosa já, hein? Tô estressada com esse caso. Bom, mas então o que acontece? Seguindo ainda o caso. Ele é filho mais velho né, de 5 filhos, do Victor e da Gemini. Ambos eles eram professores. O Mark, ele passou os primeiros anos da vida dele no Congo belga. Só que daí, após a crise do Congo, os seus pais eles tiveram que voltar para a Bélgica. Bom, o Mark, ele relatou que ele foi espancado repetidamente pelos pais, né, que acabaram se divorciando em 1971. E foi também nessa época que ele saiu de casa e ele acabou se tornando garoto de programa. Bom, o Mark, ele se casou com 20 anos e teve 2 filhos, né? Ele admitiu que ele batia na mulher, que ele traía ela trocentas mil vezes. E aí, depois de um tempo de casado, mais ou menos na década de 80, eles acabaram se separando, ela ficou com os filhos. Nossa, sabe o mau bocado que ela se livrou, essa mulher. Bom, daí ele tinha, como eu disse, várias amantes, traía a mulher à torta e à direita. E uma dessas amantes era Michelle Martin, ou Michelle Martin. Vamos chamá-la de Michelle Martin, né? Porque tem alguns Michels e Michaels e Mitchells, esses nomes tudo igual. Então eu vou chamar ela de Michelle pra gente, né, saber quem que era a bonita. Aí então tá, tava lá com a amante, com a Michelle, né? E ele acabou casando com ela um pouco mais tarde, teve 3 filhos com ela. E daí, em 14 de dezembro de 1985, o Mark, ele sequestrou a Axel D. E durante o depoimento dela, ela diz pra polícia, né, que o cúmplice do Mark diz pra ela que eles faziam parte de uma gangue que era liderada por 2 líderes, tipo, muito grandes. Um era um líder italiano e o outro era um doido. Amiga, na verdade, todo mundo é doido nessa história, né? Mas, enfim, ela disse que um era italiano e um era doido. O Jean Van Petegem, ele admitiu que ele participou desse sequestro e, inclusive, ele disse que sequestrou a Axel com o Mark e a Michelle. E um fato aqui curioso é que ele morou, inclusive, no mesmo lugar, tipo, na mesma casa com o casal 20 lá, com o Mark e com a Michelle. O Jean, ele disse, né, pra polícia que as primeiras vítimas dele e do Mark foram 2 meninas de Moreland Wells. Mas essas 2 meninas, né, essas 2 vítimas, elas nunca foram localizadas pela polícia. Bom, em 7 de junho de 1985, ocorreu o primeiro sequestro comprovado dos dois, o sequestro da Sylvie, de 11 anos. Depois disso, em 17 de outubro de 1985, sequestrou a Maria, de 19 anos. A Maria também identificou, né, um terceiro homem como participante desse sequestro, e ela disse, né, que parecia ter mais ou menos uns 50 anos. Na casa, uns 50 anos esse homem tinha, só que esse homem também nunca foi encontrado pela polícia. Em 17 de janeiro de 1986, a Catherine B, de 18 anos, foi sequestrada em uma província de Hainaut. E o Mark, ele teve um ou dois cúmplices, né, nesses sequestros, que também nunca foram encontrados pela polícia. Além disso, em 18 de dezembro de 1985, o Mark, ele sequestrou a Elizabeth, de 15 anos. O Jean, inclusive, ele disse para a polícia que o Mark, ele filmou e tirou fotos da Elizabeth nua. Bom, já lá no início de fevereiro de 1987, a Michelle, o Mark e o Jean, eles foram presos. E em grande parte, isso foi culpa do Jean, porque ele deu muitas informações, né, dele próprio para as meninas que ele tinha sequestrado. Então ele ficava lá conversando, digamos, uma conversa fora com as meninas e foi abrindo o bico. E isso foi o suficiente, né, para a polícia conseguir finalmente identificar ele. E daí, por causa disso, os três eles foram condenados em 26 de abril de 1989. O Mark recebeu uma pena de 13 anos e meio, o Jean de 6 anos e meio e a Michelle recebeu uma pena de 5 anos. E o Mark, ele recebeu essa sentença, né, um pouco mais longa, porque ele também havia cometido alguns roubos, né, alguns furtos, roubos, enfim. Bom, daí, essa benção desse Mark também foi condenado pelo roubo brutal de uma mulher de 58 anos. E esse roubo também foi cometido com cúmplice. Aliás, ele sempre agia com cúmplice, ele sempre, nunca tava sozinho, esse filho da puta, porque o que acontece? Quando a pessoa é muito ruim, ela sempre consegue umas amizades igual, né? Uma fala, ah, vem cá, tem uma proposta boa pra você, vem cá que eu vou te fazer um negócio, porque eu não sei como que acontece, como que encontra esse tanto de cúmplice. É cúmplice pra sequestrar a menina, é cúmplice pra roubar a mulher, é cúmplice pra pegar um carro. Aí você fala assim, ah, eu tenho uma festa, vamos, ninguém quer ir. Nossa, nada a ver com o assunto, né? Bom, enfim, daí o que acontece? A benção lá do Mark foi preso, né? O cúmplice foi preso. A cúmplice barra mulher dele, Dona Michelle, foi presa também, né? Mas aí vocês pensam, foi condenado? Foi preso, Carolina? Acabou o caso por aí? Mas é claro que não, porque eu tô aqui é para fazer vocês passar raiva. Porque daí o que acontece? O bonito foi solto, né? Olha só que gracejo da lei é essa. né? Porque a libertação antecipada dele foi concedida pelo Melchior Willett, que na época era ministro da Justiça belga. Daí a libertação do Mark foi ordenada pelo Conselho do Promotor Público, só que essa libertação do Mark foi, né, ordenada mesmo contra o Conselho, né, do Promotor Público e do psiquiatra que examinou ele na prisão e afirmou que ele era perigosíssimo, que ele jamais poderia conviver em sociedade. O cara era louco, ele era um psicopata. Falou, era psicopata. E aí, mesmo assim, eles, não, vamos soltar porque, né? Enfim, vamos deixar o homem embora. Bom, enquanto ele estava na prisão, o Mark, ele conseguiu convencer, olha só o nível. Ele conseguiu convencer um profissional da saúde que trabalhava lá, né, na prisão, que ele estava incapacitado, capacitadíssimo, né, devido a uma doença mental e que ele precisava de ajuda do governo. E por causa disso, ele foi capaz de receber uma assistência pública, né, do governo belga, no valor de mais ou menos uns 1.200 dólares por mês, dólares americanos, tá? Mais ou menos uns 1.200 dólares por mês. Além disso, ele convenceu, né, esse profissional que trabalhava lá, que ele precisava muito de sedativo para dormir. Meu Deus, não consigo, tenho problema de dormir, não consigo dormir, preciso do negócio aí, me dá um negócio aí. Daí essa pessoa receitou o sedativo para ele, e ele mais tarde passou a usar esses sedativos para sedar as próprias vítimas dele. Meu Deus do céu, mal comecei e já tô com ódio desse homem. Bom, agora vamos falar, né, do que ele tinha. Ele tinha 7 casas. Bom, nessa altura do campeonato, o Mark, ele tinha 7 casas e a maioria delas era desocupada, né? Então ele aproveitou e usou 3 dessas casas para torturar essas meninas que ele sequestrava. E embora ele possuísse, né, essas 300 casas, que tinha um monte lá de casa, que tinha mais casa do que lugar para morar, ele continuou recebendo essa ajuda do governo. Não foi reduzido, não foi cortado, não foi nada. Mesmo ele, tipo, tendo uma renda, não uma renda, mas ele tendo posses, né? O governo continuou mantendo, né, essa ajuda financeira. E provavelmente o que ele fez com esse dinheiro também do governo foi fazer umas melhorias na casa, mas umas melhorias no ponto de vista dele, né? Porque em uma dessas casas, por exemplo, ele construiu uma masmorra no porão. Ele fez um negócio louco lá, tipo, pra colocar as vítimas dele e ninguém vê. Daí, em 24 de junho de 1995, as colegas de classe Julie e a Melissa, ambas de 8 anos, 8 anos, e provavelmente quem sequestrou elas foi o próprio Mark, né, com a ajuda lá dos ajudantes dele. Não só os ajudantes, mas ele tava lá no sequestro. Sequestrou elas, levou ela lá pra aquela casa. Sabe aquela casa que tinha masmorra lá, que tinha, que ele tinha construído aquele porão na casa? Então, levou elas pra lá. Daí o Mark, ele manteve elas presas nesse calabouço. Ele abusou delas repetidamente, tipo, muitas e muitas e muitas e muitas vezes sexualmente. E ele, inclusive, começou a produzir vídeos, né, pornográficos desses abusos, assim. Ele não só abusava delas, mas ele filmava tudo. Gente, eu tô com nojo dessa história. E eu mal comecei a contar. Eu tô na primeira, segunda página de um roteiro dessa história que eu já... Nossa, gente, eu tô revoltada, meu Deus. Hoje eu tô com meu computador na parede. Mas seguindo. Bom, 2 meses depois, na madrugada do dia 23 de agosto, o Mark e o cúmplice dele, né, o Michael, que agora já tinha outro cúmplice, eles sequestraram a Anne Marshall e a Afield Lane Briggs. Duas adolescentes que elas estavam voltando, né, pra casa de umas férias após uma noite fora. Após uma noite fora em Blankenberry. Ai, gente, me perdoa, esses nomes é muito difícil. Bom, mas aí você se lembra da Julie e da Melissa, aquelas duas meninas de 8 anos? Lembra que eu falei que ele tinha sequestrado as duas meninas, né? Colegas de escola. Então, elas estavam naquela masmorra que ele tinha criado. Lembra? Tinha construído aquele negócio lá. Por causa disso, a Anne e a Afe, elas foram mantidas acorrentadas no quarto, porque já tinha gente ocupando, né, aquela masmorra lá, então não tinha mais espaço pra elas. Por causa disso, pegou, passou uma corrente nelas e deixou elas no quarto. Daí, em setembro, de acordo com a Michelle, a Anne e a Afe, elas foram drogadas e elas foram levadas pra Jumet, aonde o Mark e o cúmplice dele, chamado Bernard Weston, eles mataram as duas meninas, enterrando elas vivas, porque elas estavam sedadas, lembra? Elas não estavam mortas, elas estavam sedadas. Pegaram e enterraram as meninas. Meu Deus. Ainda bem que eu dividi esse episódio em duas partes, porque eu já tô querendo parar é aqui. Na época da morte das duas meninas, um homem chamado Philip Divers, ele roubou uma van e ele acabou escondendo essa van num hangar. Só que depois depois, né, de ser encontrado pelo dono desse hangar, ele foi levado até a polícia, porque o dono do hangar não era bobo nem nada, falou: olha, não quero palhaçada no meu hangar aqui, você não vai esconder nada aqui, você que se entenda com a polícia. E, gente, esse caso, essa história é aquele famoso quanto mais mexe, mais fede, sabe? Porque o Mark e esse cúmplice dele, eles suspeitaram que esse tal de Divers e um amigo dele lá, o Pierre, eles haviam traído ele. Por quê? Porque daí eles eram tudo do negócio só, eles eram tudo de um bando só. E o homem ficou puto, né? Ficou puto porque ele falou: como assim traiu a gente? Porque escondeu a van lá, foi para a polícia, falou: eles vão abrir a boca, vão contar coisa que não tem para contar. E daí, na noite do dia 4 de novembro, né, querendo interrogar ele, com muitas aspas nessa história, interrogar os dois a respeito dessa van, o Mark e o Weston, aquele lá, sabe, aquele cúmplice dele que tava com ele? Então, eles atraíram o Divers e o Pierre para casa do Weston, né, drogaram os dois, sequestraram os dois, fiaram lá os dois lá num canto, e daí eles foram para casa do Pierre para ver se eles achavam a van, né, para ver se eles achavam alguma coisa, porque eles estavam com medo dessa van parar na mão da polícia e encontrar alguma prova, alguma coisa. Foram lá para casa dele, só que o que eles acabaram achando foi a namorada do Pierre, a Bénédicte Jadot, que eles levaram também com eles de volta lá para casa do Weston, aonde os dois estavam. Só que enquanto eles estavam fora, a Jadot, que não era tonta, ela conseguiu escapar, chamou um vizinho, pediu pro vizinho chamar a polícia e perna para que te quero. E daí ela conseguiu identificar esse Weston, que era a casa dele, né? Ela falou: ele tava lá, não sei o que lá, foram ver que era realmente a casa dele. E daí, com o Weston, né, sendo procurado pela polícia, porque ela tava sendo sequestrada na casa dele, que o Mark decidiu fazer? Vamos sentar agora e vamos pensar: o que que você faria nessa situação? Você fugiria? Opção 1. Você mudaria de casa? Opção 2. Você mataria o seu cúmplice? Porque essa foi a opção que o Mark achou que era mais apropriada para lidar com essa situação. Ele pensou: tá sendo procurado pra polícia? Se a polícia encontrar ele, eu tô ferrado, eu vou matar ele antes que a polícia encontre. E antes que a polícia encontre, ele abre o bico dele. Daí, ele sequestrou o próprio cúmplice dele. Gente, essa história, meu Deus do céu. Ele sequestrou o próprio cúmplice, o próprio ajudante dele, o Weston, manteve ele lá naquela masmorra da casa dele. Lembra que tinha aquela masmorra que tava com as duas meninas de 8 anos? Então, manteve ele lá na mesma masmorra entre os dias 13 e 20 de novembro. Daí, durante esse tempo, ele deixou as duas meninas, né, as duas meninas de 8 anos, meio que assim, livres dentro da casa. Elas andavam, brincavam, brincar acho que é um pouco pesado, né? Mas elas ficavam lá na casa sem estar nada preso nelas. Não estava presa, não estava amarrada, não estava nada. Bom, o Mark, ele colocou uma braçadeira no testículo do Weinstein e começou a perguntar para ele aonde que estava o dinheiro, onde que ele tinha escondido o dinheiro, porque é assim, né? Vocês acham que isso é amizade? Não, ele tá muito mais envolvido do que só: ah, eu vou te ajudar a sequestrar um povo, eu vou te ajudar a fazer isso, fazer aquilo. Tinha dinheiro envolvido e ele queria saber aonde estava. Depois, né, que ele pegou esse dinheiro que o Weinstein falou, ele enterrou o Einstein vivo, igual ele fez com as meninas. Bom, no dia 6 de dezembro de 1995, o Mark, ele foi reconhecido e foi preso pelo roubo de um veículo. Depois que aquelas duas meninas de 8 anos, lembra, elas foram sequestradas em junho, a polícia levou 14 meses para prender esse caralho desse homem. 14 meses. Mesmo que ele tenha sido o principal suspeito desde o início, por ele ter cometido já crimes bem semelhantes. Durante a busca, né, pelas duas meninas, a polícia visitou a casa dele, onde elas estavam, e, gente, pelo amor de Deus, eu vou ter um treco. Eu vou ter um treco. Eu tô falando sério, eu vou ter um treco de ódio nesse caso hoje, porque a polícia foi até a porra da casa desse homem. Foi até a menina, as meninas estavam lá, vivas. Foi até a casa dele. Duas vezes, porque por falta de uma foi duas. No dia 13 e no dia 19 de dezembro de 1995. As meninas, elas foram sequestradas em junho, gente. Em junho elas foram sequestradas. Só que aí, vocês estão passando raiva junto comigo? Então senta, senta, porque a raiva vai ficar ainda pior. Porque nenhuma tentativa foi feita para entrar na casa, nada, nada. Só foram lá, olharam assim, tava trancada, falou: não vamos entrar não, não vamos entrar não. O chaveiro que tava acompanhando, né, o policial, Ele diz que ele ouviu os gritos das meninas. Ele ouviu os gritos das meninas dentro de casa. O serralheiro, inclusive, porque assim foram, né, uma equipe, o serralheiro, ele disse, abre aspas, "Eu não vou sair daqui antes que virarmos esse lugar de cabeça para baixo. Os gritos estão vindo claramente de dentro da casa." Fecha aspas. Aí, o Michucks, acho que é Michucks o nome dele, ele respondeu, "Quem é o policial aqui? Eu ou você?" Deveria ter sido ele, né, já que você não faz merda nenhuma. Deus do céu, que ódio desse caso. Bom, aí, essa benção desse Mark, ele foi preso, como eu disse. Daí ele ordenou pra Michelle, né, a mulher dele, sabe, aquela lá que era casada com ele, então, falou pra ela, né, que ela colocasse comida pras meninas, comida e água pras meninas, porque as meninas, elas estavam lá ainda naquele calabouço lá, naquela masmorra na casa dele. Lembra que ele tinha feito lá onde elas estavam presas? Porque nessa altura, como o Einstein, ele tinha sido morto, elas voltaram a ficar presa lá embaixo, né? Só que aí ela se recusou, ela disse que ela não ia levar comida para as meninas, porque ela tinha muito medo de entrar dentro da masmorra. E aí as duas meninas, infelizmente, elas acabaram morrendo de fome, gente. Meu Deus do céu, que caso! Nossa, meu Deus! O que que eu tô fazendo no meio desse caso, gente? Por que que eu escolhi esse caso? Bom, as meninas morreram de fome, tá? Respira. Deixa eu dar um tempo aqui, porque o negócio tá ficando difícil. Daí, o Mark, ele inicialmente, ele declarou, né, que elas estavam vivas quando ele voltou pra casa, porque o Bonito foi solto, sim. Foi lá libertado, dia 20 de março de 96, ou seja, elas ficaram de dezembro, de quando ele foi preso, a março, sem comer e sem beber água. Aí ele falou, né, que elas estavam vivas, que uma delas morreu no mesmo dia que ele voltou e que a outra morreu 4 dias depois, né, porque ele tentou salvar, ele tentou fazer de tudo, tentou salvar as duas, tentou, mas não conseguiu. Só que durante o julgamento, ele disse que elas já estavam mortas quando ele voltou, né, da prisão. E um especialista, ele afirmou que elas não teriam sobrevivido durante todo esse tempo que o Mark ele estava preso. Era muito tempo, principalmente sem água, sem comida, sem nada, absolutamente nada, por 3 meses praticamente, mas não tinha essa possibilidade delas conseguirem, né, continuar vivas. Depois disso, enterrou o corpo delas no jardim de uma das casas que ele tinha. Bom, na manhã do dia 28 de maio de 1996, o Mark e o Leverick, que já era um outro ajudante dele, eles sequestraram a Sabine Dardenne de 12 anos, que estava indo de bicicleta para a escola. Um livro, ele foi publicado, né, um tempo depois, no Reino Unido, sob o título de I Choose to Live, pela Sabine, e nele ela descreve o tempo que ela passou nesse cativeiro, né, na casa desse escroto, desse Mark, onde ela passou a maior parte do tempo presa naquela masmorra que as meninas também passaram. Ela conta que ela passou fome, que ela foi estuprada repetidamente, que ela tudo que ela passou lá, ela conta nesse livro. Em 9 de agosto de 1996, o Mark e o Levrier, eles sequestraram a Letitia, de 14 anos, quando ela estava voltando para casa, né, numa piscina local que ela tinha ido, e aí na volta eles conseguiram sequestrar ela. Uma testemunha, né, uma testemunha ocular, ela viu a van do Mark e foi capaz de identificar a placa. Daí no dia 13 de agosto de 1996, o Mark, a Michelle e esse cúmplices, né, o Levriev, eles foram presos de novo. Daí foi feita então uma busca na casa dele, né, na casa desse casal 20, mas essa busca foi dada como inconclusiva, né? Só que 2 dias depois, o Mark e o cúmplice dele finalmente confessaram o que eles tinham feito. Daí naquele mesmo dia, o Mark ele conduziu, né, a polícia até a masmorra, naquele porão na casa dele, e finalmente as meninas elas conseguiram ser resgatadas vivas. Lembra a menina de 12 anos e a de 14, que elas estavam, né, presas lá? Conseguiram ser resgatadas vivas. E em 17 de agosto de 1996, o Mark, ele conduziu então a polícia até uma outra casa que ele tinha, né? E com a ajuda dele, eles foram capazes de localizar e exumar os corpos daquelas outras duas meninas. Lembra as meninas de 8 anos que morreram de fome? Então, encontraram o corpo das duas e do cúmplice dele enterrados no quintal. Daí, no dia 3 de setembro, os restos mortais da Anne Marshall e da F.A. Lembra que eram aquelas outras duas meninas que elas foram dopadas e enterradas vivas? Conseguiram também encontrar o corpo delas, que também foram exumados. Centenas de vídeos comerciais pornográficos, junto com enorme número de filmes de, tipo sex tape, sabe? Tipo uns filmezinho lá caseiro dele e da Michelle, dos dois, né, tendo relação, foram encontrados também naquela propriedade dele. E como eu disse, durante as buscas, né, na casa do Mark, cerca de 100 fitas de vídeos foram encontradas. Só que nunca foram olhadas, gente. Nunca, nunca, nunca a polícia olhou essas fitas. Algumas delas, inclusive, mostrava esse pedaço de cocô construindo aquela masmorra que as meninas elas foram mantidas. E se a polícia tivesse, de fato, olhado para esses vídeos, eles poderiam ter encontrado, né, essa masmorra com elas vivas ainda. Porque essas fitas de vídeo, elas estavam no poder da polícia desde dezembro de 1995. Então lembra, ele foi preso em 95, né? Foi solto em março, as meninas tinham morrido. Nesse período, as meninas ficaram sem comida. E essa coisa dessa fita tava com a polícia já quando ele foi preso. Então tinha tempo, dava tempo da polícia encontrar as meninas, dava tempo da polícia encontrar aquele lugar. Daí essas fitas, elas foram repassadas, né, aos promotores do caso, mas não para o juiz. Então, tipo assim, os promotores eles tiveram acesso, só que os juízes eles não tiveram acesso a essas fitas. E além disso, algumas dessas fitas de vídeo elas foram devolvidas para o Mark. Meu Deus do céu, gente, eu vou ter um AVC de ódio nesse caso. Devolveram a fita. Devolveu a fita pro cara que tá fazendo as coisas da fita. Agora um detalhe muito importante. Sabe quem que devolveu essas fitas pro cara? Aquele inútil que falou assim: "Ó, quem que é o policial? Eu ou você?". Sabe aquele? O próprio. Ele mesmo que devolveu o negócio da fita pro Mark. Bom, depois disso, o Michel Burlet, que foi nomeado investigador principal, ele disse, né, que algumas dessas fitas de vídeo haviam desaparecido e que ele queria que todas fossem recuperadas e revisadas. Os vídeos, eles foram roubados após, eles serem devolvidos, né, pro Mark. Olha só, que coisa, né? Opa, desapareceu assim? Você acredita que desapareceu assim? Sem querer? Daí, em 1999, algumas dessas fitas elas foram finalmente revisadas, né? E uma delas mostra o Mark estuprando uma jovem eslovaca. E esses vídeos, inclusive, eles poderiam, né, ter permitido identificar outras vítimas e também determinar a gravidade da tortura que, né, que essas vítimas elas tiveram que suportar durante o cárcere que elas sofreram. Mais tarde, durante o julgamento, o advogado de uma das vítimas, né, também expressou o desapontamento, né, pelo fato de que os vídeos eles não terem sido analisados, porque poderia sim, né, provar que o Mark ele não agiu sozinho, ele não estava sozinho, porque assim até então ele era o nome principal, só que estava todo mundo sabendo que tinha muito mais gente por trás do nome dele, tinha muito mais coisa, o negócio era muito mais embaixo do que estava realmente mostrando, do que realmente parecia que era. Bom, agora como se já não bastasse o ódio que eu tô, você e todo mundo tá desse caso, as coisas vão ficar um pouco pior. Por quê? Porque em 1995, lá atrás, em 1995, a mãe do Mark, ela escreveu uma carta às autoridades afirmando a mãe dele escreveu uma carta dizendo que ele tinha sequestrado duas meninas e que elas estavam sendo mantidas em cárcere privado dentro da porra da casa dele e ninguém fez absolutamente um caralho de nada para ajudar as meninas. Desculpa o palavreado, é que eu tô nervosa. Bom, daí em 23 de abril de 1998, o Mark ele teve a permissão, né, para ver os arquivos do caso dele. E nesse momento ele estava sendo acompanhado por dois policiais. Daí quando um dos policiais ele fez uma pausa para ir no banheiro comer um pãozinho fazer alguma coisa, saiu lá da sala. O Mark ele dominou o outro oficial, né, que estava lá acompanhando ele na sala e conseguiu escapar. Só que daí não durou muito essa alegria dele, porque ele foi capturado umas horas depois. Agora, o porquê que ele estava vendo esse material? Boa pergunta, também queria saber o porquê. Bom, o ministro da Justiça, né, o Stephen Declare, o ministro do Interior, o Johan Vand, e o chefe de polícia, eles acabaram renunciando como resultado disso, né, porque a vergonha já estava grande, e aí eles não conseguiram, né, sustentar o personagem e pedir para sair. Aí, em 2000, o Mark ele recebeu uma sentença de 5 anos por ameaçar um policial, né, durante a fuga, porque lembrando, ele agrediu o policial. E em 2002, ele recebeu outra sentença de 5 anos por crime por alguns crimes não relacionados, né? Uns crimes que não vinham ao caso. Agora, vocês se lembram que eles foram, né, até a casa lá quando encontraram as fitas e tudo mais? Quando eles foram lá, eles também encontraram fio de cabelo. Só que eles encontraram... Quando eles foram lá, eles também encontraram fio de cabelo naquela masmorra, sabe? Naquele porão da casa. Encontraram fio de cabelo lá, né? Só que esse fio de cabelo não foi atestado... Só que esse fio de cabelo não foi atestado até 2001. E daí, um inquérito foi iniciado, né? Sobre o manuseio dessa investigação pelos oficiais, porque... Tava uma palhaçada já, o negócio tava assim, eu não tenho nem, vocês estão percebendo já a palhaçada que tá essa investigação, né? Então, foi aberto o inquérito pra, né, dar uma olhada nisso. Bom, também houve algumas acusações sobre dificuldades de linguagem, né, que atrapalharam a investigação. Por exemplo, em alguns testemunhos, como o da Regina, foi em holandês, só que foi revisado várias vezes, né, por novos investigadores, e esses investigadores falavam principalmente francês. Então, eles tiveram dificuldade para entender o que ela estava falando. E isso resultou na alteração do significado, né, dos testemunhos. Então, assim, palavra era a mesma palavra, mas significado diferente. Coisas desse tipo alteraram muito o processo. Várias fontes disseram também que o Michael e o Mark, eles estavam planejando, né, uma operação de prostituição e tráfico de pessoas entre a Eslováquia, a República Tcheca e a Europa Ocidental. E várias outras evidências também apontaram, né, essa conexão entre a Eslováquia e a República Tcheca. Isso incluía, por exemplo, uma fita de vídeo do Mark estuprando uma criança eslovaca. Gente do céu, que ódio desse homem. Esse homem, mas o ódio não tá o suficiente. Por quê? Porque a polícia tinha essa fita. Tinha a fita dele estuprando uma criança e não analisou. Ah, não vou nem olhar, gente, essa polícia tem que ajudar nós a ajudar ela, porque tá difícil, né, polícia? Me ajuda a te ajudar. Bom, a operação de roubo, né, e contrabando de carros, que o Mark tava lá envolvido até a tampa, apontava, né, todo esse rolo todo entre dois países do leste europeu. No momento da prisão dele, né, o Mark, ele tava com posse de 2.000 dinheiros. 2.000 dinheiros ele tava. E 6 investigadores belgas, eles visitaram, né, a República Tcheca e a Eslováquia em agosto de 1996. Mas não foi possível para eles provar que o Mark, ele havia cometido algum crime, né, que não tinha nada assim mostrando que ele tinha alguma coisa assim específica que ele tinha, que ele tinha cometido. E aí eles voltaram para a Bélgica sem qualquer tipo de prova. Qualquer nada com nada, voltaram de mão a banana. Já em outubro de 1996, o juiz Jean-Marc Connerot, ele foi retirado da investigação, aparentemente devido a preocupações, tinha uma certa preocupação, com a imparcialidade dele no caso, porque ele participou de um jantar para arrecadação de fundos para as famílias das vítimas. Reportagens, né, da imprensa afirmavam que, antes da remoção dele, ele estava prestes a revelar publicamente os nomes de altos funcionários do governo que haviam sido reconhecidos nas fitas de vídeo. Então, assim, agora a gente está entendendo o caminho que essa história está tomando. Por quê? Porque, aparentemente, no começo, era só o Mark. O Mark lá era o pedófilo serial killer, né, que matou umas crianças, matou um povo lá. Só que aí, meus amigos, o negócio é muito mais embaixo, porque tem gente muito mais gente por trás do Mark, porque conseguiram ver que, né, tinha gente assim, ó, pesada, gente grande do governo, gente, né, que era, como que eu posso dizer, gente com nome, né, com nome assim forte, que podia dar merda se alguém descobrisse que estava envolvido em abuso infantil, em pedofilia, em todas essas merdas, né. Daí, como esse juiz ia contar, acharam uma desculpa lá esfarrapada e tiraram ele do caso. Porque o quê? Porque a merda é ainda maior do que a gente pensa. Porque ele havia dito, né, que o empresário, o Michael Nihol, eu acho que é Michael Nihol, era o cérebro por trás da operação de sequestro dessas crianças. Os investigadores, eles também acreditavam que o Mark e esse Nihol, eles estavam planejando uma rede de tráfico de prostituição a longa distância, envolvendo carros e importação de meninas da Eslováquia. A polícia que estava investigando disse em 1996 que o Mark, ele havia feito uma rede de prostituição infantil, que também poderia ter sido responsável por vários outros desaparecimentos ainda não resolvidos. Então, assim, Tinha essas meninas que eles sabiam, mas tinha muito mais meninas que tinham desaparecido, tinham sumido e que nunca ninguém teve notícia e que também não sabiam, em algum caso específico, que elas estavam, né, envolvidas. Aí eles também disseram, né, que a gangue em torno do Mark oferecia 5 mil dólares americanos por cada garota que eles recebessem. E além disso, né, essas atividades também envolviam. Roubo de carro e algumas atividades criminosas, além de todo esse monte de merda. O carro, por exemplo, que aquelas meninas de 8 anos elas foram sequestradas, nunca foi encontrado. E a procuradora-geral, a Anne, ela decidiu que o furto e o contrabando de carro fosse investigado por diferentes autoridades policiais em diferentes países, nas diferentes partes do país. E dessa forma, era quase impossível a ligação, né, entre o roubo de carro, o sequestro e o tráfico de pessoas. Então, assim, como ela quebrou as partes de investigação, não tinha como relacionar uma parte na outra parte. Era como se fossem coisas completamente diferentes. Ainda seguindo de acordo com uma blogueira, Elizabeth Bowes, ela escreveu no Consortium News que o Mark, ele também disse, né, que esse Michael Nihal, ele havia proposto traficar meninas de países orientais. O Michael cúmplice, né, do Mark, ele disse que as duas meninas de 8 anos, elas foram sequestradas por ordem de um terceiro. Só que enquanto, né, ele estava preso, ele parou de cooperar com as autoridades e ele disse, né, para a polícia que ele havia sido ameaçado e ele não podia mais arriscar falar absolutamente nada porque era a vida dele que estava em jogo. Bom, o pai da Melissa Russo, o Gino Russo, ele disse durante a Marcha Branca que a destituição do juiz foi como cuspir no túmulo da Julie e da Melissa. Ele posteriormente também disse que depois que o Conerott, né, que é aquele juiz, ele foi removido do caso, não houve mais progresso na investigação. Nessa altura do campeonato, o Mark, ele era dono de 10 casas, que valia mais ou menos uns 6 milhões de francos belgas, que dá uns 130 mil dólares americanos. Embora tivesse toda, né, essas propriedades e todo esse monte de coisa, ele também recebia uma assistência de 1.200 dólares por mês, como eu disse, né, lá no comecinho. Mas não é muito claro como que o Mark conseguiu adquirir essas 10 propriedades. Como que ele comprou esse monte de casa, né? Se ele só tinha, assim, essa ajuda do governo, trabalhar, fazer porra nenhuma. Da onde que ele tirou dinheiro para comprar 10 casas? Daí, alguns documentos, eles foram divulgados, né, pela Wikileaks, que mostram grandes somas de dinheiro em diferentes moedas chegando na conta bancária da Michelle, sabe sabe a mulher do Mark? Então, tinha dinheiro vindo de tudo quanto é canto do mundo, tudo quanto é canto de dinheiro diferente estava vindo e sendo depositado na conta dela. E esse dinheiro estava sendo vinculado na conta dela no mesmo tempo que as meninas começaram a desaparecer, que as meninas foram sequestradas, bem naquela época. Pura coincidência, né, gente? Bom, de acordo com Elizabeth Vos, o dinheiro também foi transferido em moedas estrangeiras do Marrocos e da Arábia Saudita. Tanto as transferências quanto o valor, né, de 6 propriedades que o Mark possuía, sugeriu aos investigadores que ele foi financiado por uma rede maior de pedófilo e prostituição. O jornal Flamengo, ele também relatou que o Mark ele havia cometido fraudes no fundo de seguro de saúde, roubos, fraudes de seguro e investimentos no mercado de ações que também haviam contribuído, né, para ele aumentar essa fortuna que ele tinha. Outros meios de comunicação também sugeriam que ele era capaz de adquirir, né, essas riquezas por meio de atividades criminosas, como tráfico de drogas, fraude em seguros e um monte de coisa toda de coisa errada que ele fazia. Algumas fontes adicionais também disseram que ele ganhou esse dinheiro com roubo de carros e proxenetismo, que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, daí eu fui lá ver, é o vulgo cafetão, né? Abre aspas. É a facilitação ou prestação de uma prostituta ou profissional do sexo no arranjo de um ato sexual com o cliente. Ele estava lá mediando, né, o negócio. O Paul Marshall, né, o pai de uma das meninas, da Anne Marshall, ele acusou a polícia e o sistema judiciário de um encobrimento, né, em 2001. Ele estava puto e com razão, né, porque ainda em 2001 o julgamento não tinha nem começado, né, embora o Mark ele tivesse já preso há vários anos. O Marshall ele disse, abre aspas, "Parece que eles não querem encontrar a verdade. Não é um sentimento bom e não é só eu que penso isso." Fecha aspas. Bom, os pais de uma das vítimas, né, a Karine Russo e o Gino Russo, eles não tiveram permissão para identificar própria filha. Eles não tiveram permissão para ver o corpo da própria filha. Em vez disso, eles foram informados, né, pelas autoridades, que o Mark, ele havia identificado e que isso já era o suficiente. Agora você imagina, alguém mata a sua filha pequena, aí você não deixam você ver o corpo dela, falam que o cara que matou ela, que identificou, já tá suficiente, já tá bom, a gente acredita na palavra dele. Ah, meus amigos, uma puta merda esse caso, hein? Olha. Bom, a autópsia da Melissa, né, filha dos dois, mostrou que ela havia sido estuprada repetidamente durante um longo período de tempo, só que nenhuma evidência de DNA foi retirada do corpo para ter uma certeza, né, que não só o Mark que estuprou ela. O Mark, inclusive, sempre negou ter estuprado tanto ela quanto a Julie. Bom, eventualmente, várias famílias, né, das vítimas, elas boicotaram o julgamento oficial, afirmando que era um circo, que tudo estava parecendo um circo e que não havia nenhum progresso no caso desde que o juiz tinha sido removido do caso. Agora, vocês se lembram que eu disse que haviam incontáveis fios de cabelos, né, encontrados lá naquela masmorra onde as meninas elas tinham sido presas? Em 2001, eles finalmente foram analisados, todos os 5 mil fios de cabelos foram analisados. E os resultados dessa análise, adivinha, nada. Nenhuma evidência, né, de nada com nada foi encontrada. Só que, de acordo com o Frankel, isso não é uma verdade, né? Ele disse que fontes centrais de investigação confirmaram que, a partir de 2002, os cabelos eles ainda não haviam sido analisados. Então, eles mentiram, eles falaram que eles tinham analisado 5 mil fios de cabelo, falaram que não encontraram absolutamente nada, mas era tudo mentira, não tinham analisado. E aí, o Frankel, ele acusou, né, o promotor Senium de mentir descaradamente nesse caso. O Frankel, ele também continuou questionando, né, o promotor e perguntou como que as garotas... E perguntou pra ele, né, como então que ele gostaria de provar que o Mark, ele havia estuprado essas meninas, já que ele tava negando, né, tava falando que não tem evidência suficiente de DNA, não tem nada. Como que ele ia provar, então, que o Mark tinha estuprado elas, né? Daí o promotor então diz que havia testes de DNA, mas que os resultados eles foram inconclusivos, porque os corpos eles estavam em avançado estado de decomposição quando as amostras foram coletadas, né? O advogado do Mark, o Xavier Magny, ele disse durante o processo do julgamento que ele estava falando não só como advogado, mas também como cidadão e pai. Abre aspas. Ele não era o único demônio. Das 5 mil amostras de cabelos que foram encontradas no porão, onde algumas das vítimas foram detidas, 25 perfis de DNA desconhecidos foram descobertos. Havia pessoas naquela adega que agora não estão sendo acusadas. Fecha aspas. Só que a acusação nunca tentou comparar, né, esses perfis de DNA com as pessoas implicadas no caso. Bom, o advogado, ele também afirmou que os promotores, eles não acompanharam, né, as evidências que apontavam que existia um culto chamado Abra-Sacs? Provavelmente é isso. Que supostamente realizava sacrifícios humanos. Meu Deus do céu, esse caso cada hora piora mais, gente, socorro. Bom, em uma casa de madeira de propriedade do Bernard Weinstein, sabe aquele que foi morto lá, que era o comparsa, daí ele foi morto, enterrado vivo, então próprio. Foi encontrada uma carta, né, de uma seita ocultista chamada Abrax, com um presente foi encontrado para Dominique Kindermans, que era uma alta sacerdotisa. E esse presente considerava em 17... Meu Deus do céu, gente. Eu tô falando, ainda bem que eu dividi esse episódio em dois, porque a raiva é num nível, e eu sei que tá ficando cansativo eu falar que tô com raiva, mas é que eu tô com muito ódio desse caso. Deram um presente lá pra mulher, tá? Falaram lá, escreveram uma carta, que eles tinham feito, sei lá, arrumado um presente pra essa alta sacerdotisa, né? A dona Dominique Kindermans. E esse presente consistia em 17 meninas com idade entre 2 anos e 20 anos, para todos os tipos de sexo possível e imaginável que você pensar, essas meninas estavam lá para eles. Bom, foi assinado pelo padre Anubis, né? E esse padre foi identificado posteriormente sendo Francis D. Smith. Algumas investigações posteriores mostravam 4 policiais também eram membros dessa seita. E um deles era até tesoureiro da seita. Para vocês terem uma noção de como estava todo mundo envolvido nisso, a sede do Instituto Abra-Sacs foi invadida em 1996 por 150 oficiais. O vídeo da operação mostra a polícia levando sacos e sacos e mais sacos de papéis, vídeos cassetes, uma geladeira. Nossa, por que levaram uma geladeira, gente? Eles também levaram alguns implementos, né, de rituais, crânio humano, um monte de coisa, uma porrada de coisa eles levaram. E vários policiais que haviam trabalhado no caso, eles foram posteriormente removidos, né, do caso em 1997. E eles haviam sido removidos por causa de quê? Passaram a mão nos negócios, mexeram outras coisas, né? Manipularam umas evidências aqui, umas outras ali, né? Aí os policiais envolvidos, né, eles sempre negaram essas acusações, e isso incluía o policial Rudy, que acreditava no depoimento da testemunha, né, da testemunha lá da Regina, era verdadeiro porque esse depoimento correspondia a um caso de assassinato não resolvido, né, na qual ela não poderia ter conhecido se ela não fosse testemunha. Ela falou lá que foi um caso nada a ver com nada a ver, que aconteceu, sei lá, anos antes, e aí ele disse que não tinha como ela saber desse caso se ela não tivesse realmente visto esse caso. Cada vez fica pior esse caso todo, né? Daí, o que ela descreveu, né, que ela disse que ela tinha visto, foi o assassinato da Kristen Van Hills, né, de 15 anos, e ela disse que a menina ela foi torturada até a morte por um grupo e que o Nihal, sabe aquele lá empresário lá, não sei o que, não sei o que lá, ele participou da tortura. E ela disse mais, ela disse que o Mark assistiu absolutamente tudo. Então, assim, era um grupo de homens que ia lá, torturava essas meninas. O Mark, ele ficava só olhando, ele que arrumava o negócio todo, o esquema todo. Bom, o corpo da Kristen Van Hills, ele foi encontrado em 1984, lá atrásão, assim, ó, anos, anos e anos antes de quando toda essa bomba já tinha estourado. O oficial que liderou, né, a investigação, ele afirmou que seguiram, né, todos os depoimentos de algumas testemunhas, né, que algumas testemunhas deram, a fim de determinar o que eles disseram, né, se era realmente possível ou não, e que chegaram à conclusão de que era sim possível que as coisas ocorreram como as testemunhas elas estavam descrevendo. Bom, agora vocês lembram que aquele Debates lá, ele era o chefe de investigação, né? Só que descobriram que existe uma suspeita de que ele e outros, né, que estavam fazendo parte da investigação, eles faziam parte dessa seita. Gente, olha o rolo. Olha o rolo, o próprio cara que tá tentando resolver, sabe, daquele jeito, na verdade ele fazia parte do negócio. E aí, por causa disso, o The Beats e grande parte, né, da equipe, eles foram retirados da investigação e mandados para casa em uma licença indefinida. Não só ele, né, esse chefe da investigação foi tirado do caso, mas também foi acusado em 1997 de esconder o fato de que a Regina, sabe lá, a Regina, ela havia, que é uma das testemunhas, ela havia identificado erroneamente a fotografia de uma das vítimas. No entanto, nos vídeos, né, dos interrogatórios, é visível, né, que era muito difícil para ela ficar olhando para a foto e que a resposta certa estava nos arquivos o tempo todo. Agora, vocês se lembram daquele policial que só fez merda, que ouviu as crianças gritar, fez porra nenhuma, tinha fita, devolveu pro Mark? Então, ele mesmo. Embora ele tenha cometido, né, essas falhas graves, num caso que é um dos casos criminais, acho que mais importantes da história da Bélgica, ele nunca foi removido ou colocado de licença, né, com os outros policiais, nada. Nunca aconteceu absolutamente nada com ele. Aliás, aconteceu. Porque, de acordo com Voss, ele foi posteriormente promovido ao cargo de comissário de polícia. Ai, gente, o ódio vem, né? O ódio vem e vem com força. Bom, pelo menos 7 membros da polícia foram presos sob a suspeita de terem ligação, né, com o Mark. E um deles era o George Zico, que era um detetive da polícia que se acreditava ser sócio do Mark. Ou seja, tinha polícia, tinha policial, tinha agora o detetive de polícia, tinha todo mundo que a gente está descobrindo que está envolvido nesse caso. Até o detetive estava envolvido. Bom, segundo o promotor Michael Bullard, o Zico, né, o George Zico, ele foi acusado de furto de caminhão, falsidade de documentos e fraude em seguro. Bom, o juiz, né, que presidiu o caso do Mark, o juiz Jean-Claude, ele tinha um relacionamento bem próximo com aquele Michael Nihal, sabe aquele lá que também estava envolvido? Então, um jornalista, ele revelou, né, que quando o que então agora era juiz, ele era advogado, ele representou a esposa do Nihal. Olha só, bem próximos, né? A irmã, inclusive, dele, né, do que era, estava sendo juiz agora, ela era madrinha do filho do Nihal. Só que, embora, né, eles fossem amigos íntimos, assim, tivessem todo esse envolvimento, né, toda essa proximidade, o Jean-Claude, né, o juiz, nunca renunciou ao caso. E ele também não foi afastado do caso, embora aquele primeiro juiz, ele tenha sido afastado só pelo simples fato de ter participado de um jantar. Agora, o outro que estava, que era amigo próximo, padrinho, padrinho, e tudo lá, quanto é coisa de delegado, advogado, tudo mais, do cara que ele estava sendo acusado, falaram, não, tá de boa, pode ficar no processo, pode ficar nesse caso, que não faz mal não, né? Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Olha, parabéns, hein? Nota zero. Bom, além disso, o Van Cloud, ele foi o juiz que presidiu o caso de assassinato da Christian Van Hill. Sabe aquela lá, de 1984? Então, foi ele o juiz do caso. E ele apenas renunciou, né, o caso do Mark lá em 1998, quando o Nihal ele foi acusado, né, de estar envolvido nesse assassinato, envolvido, né, em tudo essas montes de merda, e descobriram que eles tinham esses laços, né, bem próximos. E aí ele falou, não, então me tira do caso. Mas se não fosse por isso também, ele continuava de bico calado. Agora, o Conor Roth lá, aquele primeiro juiz, sabe, que foi afastado porque ele participou do jantar, né, que estava angariando fundos para a família das vítimas, ele testemunhou no caso do Mark no dia 4 de março de 2004, e ele afirmou que houve tramas, né, de assassinato de alto nível para interromper, né, essa investigação toda dessa máfia do sexo infantil. Ele afirmou também que tinha que dirigir carros à prova de bala, né, tinha que ser carro blindado, e que tinha guarda-costas armados com ele o tempo todo, tipo, aos arredores dele, porque ele tinha muito medo, ele estava sofrendo muitas ameaças. A polícia, né, informou ele que contratos de homicídio haviam sido celebrados, né, contra os promotores do caso, e ele alegou que os métodos, né, do crime organizado, eles foram sim usados para desacreditar, né, o trabalho dele e fazer com que as investigações terminassem assim, com nada, como se fosse uma falha judicial, sabe? Assim, uma coisa assim, perdida, assim, e acabasse nada com nada. Então, gente, por hoje é isso, tá? Eu acho que a gente já passou nervoso demais, a gente já passou raiva demais nesse caso. Fazia tempo, hein, que eu não dividi um caso assim, em duas partes, porque não dava conta. Nossa, olha, esse eu não consigo. Gente, eu não consigo falar mais 20 minutos sobre esse homem. Eu não consigo. Eu tô com vontade de ir a pé até a Bélgica para dar um tapa na cara dele. Bom, mas por hoje é só. Se você ainda não segue o Instagram no podcast, segue lá no arroba podcriminolog, que eu vou avisar lá quando o episódio vai ao ar, a segunda parte desse caso. Eu com certeza vai essa semana ainda, só não sei quando, não sei que dia, é surpresa, é segredo, mas eu falo lá no Instagram para vocês. Se você também não conhece o site www.criminolog.com, tem todos os links lá, tem link do Catarse, para você fazer parte do Clube Criminolog, que tá muito legal, a gente tá muito, muito, muito bom. Para você encontrar a loja do podcast, porque agora, queridos, a gente tem uma loja, tá? Várias coisas de True Crime, aliás, a loja dedicada inteira, exclusivamente em True Crime, então tem camiseta, tem moletom, tem boné, tem avental, tem caneca, tem bolsa, tem tudo em True Crime do jeito que a gente gosta. Vai lá que tá muito, muito legal. A nossa coleção de Halloween logo, logo vai sair da loja, tá? Porque ó, tá acabando outubro, o combinado era até outubro, então logo, logo tô tirando a coleção e entrando na coleção nova. Então se você ainda não comprou, corre lá, aproveita porque tá acabando. No site também tem espaço para dar sugestão. Tem indicação de coisa, indicação dos episódios, indicação de filme, de seriado, de livro, de tudo, 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 tudo. Então vai lá que também tá muito, muito legal, www.criminolog.com. E agora, antes de ir embora, eu quero só mandar uns beijos. E os beijos de hoje vão para as últimas pessoas que mandaram mensagem no Instagram, beleza? Vou dividir assim porque aí fica justo, né? Então hoje, um beijo vai para Maria Batista, beijo Maria, um beijo pro Rodapé e para as mães Que, gente, eu sou apaixonada por aquela família. Um beijo pra Michelle, pra Dri Soares, pro Cacau. Beijo, Cacau. Cacau faz parte do clube criminólogo, inclusive. A Michelle também faz parte do clube. Um beijo pra Tássia, um beijo pra Soraya, um beijo pro Winder Jr. Beijo, Winder. Um beijo pra Mônica, pra Vivi, pra Yuse, que ganhou o sorteio do livro e da caneca. Então, um beijo, Yuse. Um beijo pra Bel Pacheco, um beijo pro Cronos the Cat. Gente, também outro que eu amo. Um beijo pro Bruno Marvin, pra Maria Esther. Um beijo pra Tabata Caldas, pra Jana, pra Isa. Um beijo, Isa, gente. Gente, Isa. Amo muito. Inclusive, a gente tem uma live no dia 30, nossa live de Halloween. Não percam, pelo amor de Deus, dá esse biscoito pra gente. Eu também vou avisar o horário lá no Instagram. Mas vai ser uma live de Halloween e de comemoração dos nossos 200 mil plays. Então vai estar muito, muito legal. Beijo pro Christian Trevisan. Beijo pra Tatiana agora, gente. Para tudo. Vão no Instagram da Tatiana e olha que absurdo de Instagram lindo. O Instagram dela é fucking Athena. Fucking, né? Todo mundo sabe como escreve fucking. Athena. Muito lindo, muito, muito lindo o Instagram dela. Um beijo pra Sarah Baum. Beijo, Sarah, gente. Nossa Sherlock Holmes. Um beijo pra Ana, que acabou de entrar no Clube Criminólico também. E tem um Instagram lindo de review de livro. Então, se você gosta de ler, se você gosta de livro, vai lá no Instagram dela, @morcegos.literários. Muito, muito, muito legal também. Um beijo pra Bia Claudino. Beijo pra Naya Araújo. Beijo pra Amanda Reis. Pra Hannah. Um beijo pra Erika Sabrina, um beijo pra Natália Castro, pro Eduardo Colucci, pra Juliana Freitas, pra Natália, pro Gerbel, beijo Gerbel. Um beijo pra Rayane Arcanjo, pra Heloísa, um beijo pra Ingrid Hauch, Hauch, não sei como fala seu nome, Ingrid, me perdoa. Um beijo pro Vini, um beijo pra Aline, um beijo pra Vitória Cristina, minha Rita, um beijo pra Pilar, pra Clícia, beijo Clícia lá da Biodecom. Um beijo pra Jade, pra Sandra Martins, pra Camila Galvão, pra Giovana, beijo Gi. Um beijo pra Lívia Góes. Um beijo pra Marciele, Viajando com Marciele. Um beijo pra Thaís Dias, pra Alana Cicuto. Um beijo pra Larissa Lisboa. Um beijo pra Silvânia Carneiro. Um beijo pra Tainara. Um beijo pra Mônica Mendes. Um beijo, Mônica, também tá sempre lá no Instagram. Um beijo pra Francisca Gadelha. Um beijo pra Eduarda Souza. Beijo, Duda. Um beijo pro Henrique Lira, pra Midian Dias, pra Adriana Carolina, pro Raul Barbosa, pra Wanda, pra Ana Maria Silva, pra Michele Vitorino, um beijo Michele, pra Maradia Souza, pra Perla Gomes, pro Pântico das Chagas, pra Elaine Rego e pra Daiane Decresce. Então, gente, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem sempre lá no Instagram, curtindo, comentando, compartilhando com os amigos, ouvindo os episódios. Muito, muito obrigada. E no próximo episódio eu venho e trago mais beijos. E se eu não mandei beijo para você, me manda uma mensagem, pede um beijo que no próximo episódio eu mando. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.